jovempan.com.br.
Muito boa tarde, está começando agora mais uma edição do Jornal de Esportes. Hoje é segunda-feira, dia 10 de abril de 2017. Todas as informações do Brasil e do mundo, de maneira rápida e direta para você. Palmeiras, São Paulo e Corinthians vencem seus jogos e garantem presença nas semifinais do Campeonato Paulista. O Palmeiras passou pelo Novo Horizontino, São Paulo goleou o Olinense e o Corinthians eliminou o Botafogo de Ribeirão Preto. Santos e Ponte Preta decidem hoje à noite no Pacaembu a última vaga na semifinal. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Meio de dois, vamos falar do timão do Corinthians, André Ranieri. Boa tarde, André.
Fala, Fausto. Boa tarde a você, boa tarde, ouvinte da Jovem Pan neste Jornal de Esportes. Né? O Corinthians passou pelo Botafogo, aquele placar típico do Corinthians, 1-0, jogando na arena em Itaquera, um belo gol, né? A jogada começou com o Cássio, foi de pé em pé até o Jadson servir Rodriguinho, que de cabeça marcou o quarto gol dele na temporada e deu a vitória ao Corinthians por 1-0, né? O jogo de ida tinha terminado empatado em 0-0. Com essa vitória de 1-0, o Corinthians avança à semifinal do Campeonato Paulista e agora espera o seu adversário, que será definido nesta segunda-feira. Boas chances de ter um clássico Corinthians e São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. Vamos ouvir aqui na Jovem Pan alguns personagens dessa partida, começando com o Gabriel, volante do Corinthians, que vem jogando muito bem, né? Um dos principais jogadores do timão nesse início de temporada. Ele avalia essa vitória do Corinthians.
Foi um jogo que nós criamos um pouco mais, mas não conseguimos fazer os gols. Mas a equipe está de parabéns pela classificação. E agora é descansar, como eu falei, esse mês aí é só decisão e a gente tem que estar preparado para encarar todas.
Obrigado,
Gabriel, você vai se soltando cada vez mais, fez mais uma bela partida, defendendo bastante e está saindo para o ataque cada vez mais também, né?
Eu estou procurando aproveitar um pouco mais quando o time está atacando para também ajudar no ataque. Hoje acredito que não só eu, mas a equipe errou um pouco mais passe do que costuma, mas está tranquilo, o time está de parabéns pela vitória, a gente criou algumas chances onde tinha que ter matado para o jogo ficar mais tranquilo, mas a gente veio de um jogo de quarta-feira muito decisivo, onde quarta-feira agora tem outra decisão contra o Inter, então a equipe está de parabéns.
Tá, então, Gabriel, volante do Corinthians, vem tendo boas partidas nesta temporada. O repórter Márcio Espímpolo, ele ouviu o Rodriguinho, né, autor do gol da vitória do Corinthians, e ele falou justamente sobre esse momento que ele vem vivendo.
Sim, feliz pelo momento, pela valorização, por estar vivendo tudo isso aqui no Corinthians, né? Eu sempre quis e busquei, trabalhei muito para que isso acontecesse. O reconhecimento, né, é importante em qualquer profissão. Eu espero continuar melhorando cada vez mais para que as coisas possam fluir cada vez melhor.
O Rodriguinho, que teve o seu contrato renovado com o Corinthians, por muito pouco ele não foi para a Turquia, se sentiu valorizado. Ele vem convivendo um pouco com dores no joelho, né? Uma dor crônica. Os médicos do Corinthians até acreditam que seja algum tipo de tendinite, mas na medida do possível ele vem conseguindo ajudar o Corinthians, né? Fazendo gols, principalmente ao lado do Jadson, né? São os dois jogadores de criação, digamos assim, desse time do Corinthians. Técnico Fábio Carilli também conversou com a imprensa depois do jogo e ele brincou com a questão do Corinthians ser a quarta força. Desde o início do ano, todo mundo fala que o Corinthians é a quarta força de São Paulo e o Carilli brinca sobre isso.
Vocês não têm direito de criticar o Corinthians mais em momento nenhum no Campeonato Paulista. Vocês colocaram nós o tempo todo como a quarta força, já estamos entre os quatro, não é? Mas a gente vai buscar muito mais, pode ter certeza.
Carilli, boa tarde.
Boa tarde.
Gostaria que você avaliasse essa vitória do Corinthians e também já projetasse a sequência, né, que é uma sequência complicada, principalmente com dois jogadores, né, o Rodriguinho e o Jadson, que eles estão, teoricamente, no esforço, né, meio desgastados, com algumas lesões também que eles vêm sentindo, eram dúvidas antes da partida. O que você pode falar sobre a vitória e sobre essa sequência que o Corinthians terá pela frente?
Chegamos à semifinal, muito importante para esse grupo, um grupo novo, que trabalhou bastante, e do nosso jeito, quietinho, trabalhando quietinho e sério, estamos entre os quatro do Campeonato Paulista e vamos buscar muito mais. Não são só os dois, não. Tá? Não são só os dois. O grupo vai ser assim, não tem nada que poupar. Só vou tirar mesmo nesses jogos desse mês, se for pelo departamento médico, achar que é ideal segurar pela preparação física. Caso ao contrário, todos pro jogo.
Tá, então, o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, ele vai com o que tem de melhor nessa sequência que o Corinthians tem. É uma sequência complicada, tem a fase semifinal do Campeonato Paulista, que serão dois jogos difíceis, né? Muito provavelmente um clássico diante do São Paulo, vai depender do jogo desta segunda-feira entre Santos e Ponte Preta. Tem também a Copa do Brasil, né? O Corinthians na quarta-feira já tem o Internacional pela frente e essa rivalidade nos últimos anos vem se intensificando, né? Internacional e Corinthians no Beira-Rio, quarta-feira, 9h45 da noite. Depois, no final de semana, tem semifinal do Paulista. Tem também, nesse meio tempo, Copa Sul-Americana. Corinthians bateu a Universidade de Chile no jogo de ida na Arena Itaquera por 2-0. Só jogos difíceis e, segundo o técnico Fábio Carilli, jogadores não serão poupados, né? Só se eles tiverem um desgaste muito grande e a fisiologia do clube, os médicos do clube pedirem para ele tirar alguns jogadores, aí ele vai fazer pontualmente, mas não vai poupar nenhum atleta nessa fase decisiva do Corinthians no início de temporada de 2017, meu caro Fausto Favara.
Muito obrigado, André Ranieri. Meio-dia e 8.
Jornal de Esportes.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã.
Oferecimento Loja 100. Conversor digital é nas Lojas 100. Sua nova TV também. Ainda bem que tem Loja 100. Itamarine Fibras, para o dia começar bem. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan.
Momento Veja. Leia na Veja desta semana toda a repercussão do caso José Maia. O fato tira o assédio sexual das sombras. Entrevista. Ministro do STF diz que Lava Jato corre grande risco de acabar sem punir políticos e explica por quê. Educação. Nova base nacional curricular sai do papel. Uma chance para a escola avançar. Síria. Com bombardeio, Trump entra com força no conflito. E na Veja São Paulo, Antônio Fagundes brinda um novo sucesso. Veja. Já nas bancas, tablets e smartphones.
Nesta segunda, também tem futebol no seu rádio. Depois da derrota em Campinas no jogo de ida, o Santos joga contra a Ponte Preta em São Paulo, precisando de uma vitória para chegar à semifinal do Campeonato Paulista. A partir das 8 da noite, você não perde um lance desse jogão com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Direto do estádio do Pacaembu. Futebol é aqui, na Jovem Pan. Oferecimento Lojas 100, cerveja proibida, beba com moderação e Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Jornal de Esportes.
Estamos de volta com o Jornal de Esportes aqui na Jovem Pan, meio-dia e 10. Vamos falar do tricolor do Morumbi, Márcio Espímpolo. Boa tarde, Espímpolo.
Pois é, né, Fausto Favara, amigos do Jornal de Esportes, São Paulo classificado, a fase semifinal do Campeonato Estadual, fez 5-0 no Linense no final de semana, 4 jogos sem tomar gol, o Lucão dando a volta por cima, superando o fato da torcida sempre o criticar no Morumbi. Depois de um ano, ele voltou a jogar no Cícero Pompeu de Toledo, hein, é muita coisa. O Rogério Ceni viu um São Paulo abaixo do desempenho que foi feito na partida inicial dessa fase quartas de final. No primeiro jogo, mesmo vencendo com o placar mais enxuto 2-0, ele viu um São Paulo produzindo mais dentro de campo. Mas a torcida gostou mais de um placar recheado, de uma vitória mais elástica por 5-0 no estádio do Morumbi. Gilberto fazendo 2 gols, com Thiago Mendes fazendo 2 gols. O São Paulo realmente teve um desempenho que agradou a sua torcida sábado no Morumbi. Agora, aguardando a definição do adversário, qual será a ordem do confronto nessa fase semifinal? Como será a definição? Jogará fora de casa, muito provavelmente. Será sim a vida do São Paulo, já que a campanha não foi tão encantadora assim. Foram muitos empates que atrapalharam o São Paulo nessa campanha com o Rogério Ceni na temporada. 10 vitórias, 9 empates e 2 derrotas, o aproveitamento superior a 60%. A média de gols caiu, depois voltou a crescer e com 5 gols no sábado, claro que a média melhorou novamente no final desta fase do São Paulo. Luiz Araújo, com exclusividade, atendeu a reportagem da Jovem Pan. Faz um mês que ele não vai para a rede, né? Mas mesmo assim tem sido importante no esquema do técnico Rogério Ceni. O garoto falou como tem sido trabalhar como treinador.
Um cara incrível, um jogador vencedor no futebol. É uma pessoa que a gente inspira e um exemplo para a gente. Está sendo muito bom trabalhar com ele. Eu acho que esse momento que eu venho vivendo no São Paulo, essa grande fase minha, tenho que agradecer muito a ele pela confiança, pelo carinho que ele tem por mim, por me corrigir quando tem que corrigir, me elogiar quando tem que elogiar. Tenho certeza que ele cobra bastante de mim, porque ele sabe que eu tenho muito mais para dar para São Paulo. Então, o Rogério Ceni, eu tenho que agradecer muito ele. E nos treinamentos, parece que o Rogério Ceni é treinador há muito tempo, porque os treinamentos dele são treinamentos muito diferentes, treinamentos bons, que fazem com que o jogador queira treinar, que o jogador queira evoluir. Então, isso é muito importante para o jogador. Não é à toa que ele vem fazendo um excelente papel no comando de São Paulo.
E eu perguntei a Luiz Araújo quem pegar na próxima fase.
Não, eu procuro ouvir muito o Rogério, porque, como eu disse, tenho que agradecer muito a ele por esse momento. É um cara que me auxilia bastante, conversou comigo isso, que jogadores que têm jogado na Europa em alto nível, inclusive maiores na Europa, tem que saber fazer essa função, ajudar na marcação de composição e atacar. Então, vamos procurando evoluir isso a cada jogo. Sempre que eu estou em campo, eu procuro voltar lá atrás para ajudar e sair em velocidade no ataque. E vem dando certo, vem conseguindo fazer essa função e ajudar o São Paulo, que é o mais importante.
O Rogério Ceni tem conversado muito com o atleta. Fala que se ele realmente voltar para marcar, fizer essa recomposição, é um jogador que pode brilhar no futebol europeu, até por ser muito jovem. Luiz Araújo fala sobre isso.
Eu acho que todos os times grandes são perigosos. A gente não tem que escolher um adversário, um melhor ou um pior. Aquele que vem para a gente está preparado, a gente está fazendo excelentes jogos. Tenho certeza que a gente vai trabalhar forte para que a gente busque esse título, que é muito importante para o São Paulo.
Tá certo, é a participação do Luiz Araújo nesse papo exclusivo com a Jovem Pan. Lembrando que o São Paulo quinta-feira tem uma parada duríssima contra o Cruzeiro, Copa do Brasil, o primeiro jogo no Morumbi, a decisão será em Belo Horizonte. O Rodrigo Caio saiu machucado, mas não preocupa. O Cueva para quinta-feira dificilmente terá condição de jogo. Para a fase semifinal do campeonato, a chance já é maior. Sobre reforços, o São Paulo perdeu o Rogério, né, que vai ficar no Sport. É uma herança do Balsa isso, né? Morato, do Ituano, 24 anos, e Marcinho, do São Bernardo, jogadores de lado de campo, estão chegando por empréstimo e reforçam o São Paulo na sequência desta temporada. Fausto Favara.
Muito obrigado, Márcio Espímpolo. Meio-dia e 15, vamos falar do Verdão do Palmeiras, que também é um semifinalista do Paulistão. Fred Júnior, boa tarde, Fred.
Boa tarde, Fausto, vídeo da PAN no Jornal dos Esportes. É o primeiro, né? Foi o primeiro a se classificar às semifinais de camarote. aguardando o seu adversário, pode ser o Santos. Neste momento, se o Santos vencer, né, a partida contra a Ponte Preta nessa segunda, vai ser o Santos, ou pode ser a Ponte Preta, depende muito dos resultados. O Palmeiras está aguardando de camarote para saber o seu adversário na semifinal do Campeonato Paulista. Se a Ponte vencer, pode ser até outro, dependendo do resultado da Ponte Preta, pode até ser um outro adversário para o Palmeiras. Então o Palmeiras só de camarote aguardando o seu adversário. Enquanto aguarda o semifinalista do outro lado da chave, o Palmeiras tem Libertadores. Se enfrenta nesta quarta-feira o Peñarol, 21h45, Arena Palmeirense. Transmissão do Nilson César, o Palmeiras, que é a líder do seu grupo, 4 pontos, um ponto a mais que o Peñarol e que o Jorge Wilstermann da Bolívia. O Palmeiras vai jogar contra o time boliviano no dia 6 de maio, joga o Palmeiras na sequência do campeonato da Copa Libertadores de América. Vamos ouvir aqui o técnico Eduardo Batista. Ele fala se realmente conseguiu dar uma cara no time. O Palmeiras não teve dificuldades contra o Novo Horizontino, venceu a primeira partida por 3-1, a segunda por 3-0, ou seja, no total 6-1. Ele fala sobre isso, vamos ouvi-lo.
É que eu falo, eu cresci vendo o Palmeiras de Ademir da Guia, né, com a bola no chão, jogando, né, com variações, sem posição fixa, e a gente está buscando isso. Então não é a cara do Eduardo, é a cara do Palmeiras. Eu visualizo um Palmeiras jogando com a bola no chão, procurando os espaços. Precisamos evoluir ainda, né? Apenas um começo de trabalho, mas essa variação que você citou é importante, ela é treinada, né? Jogadores ter a paciência de esperarem a bola chegar, não é toda hora sair por entre as linhas e ir buscar a bola no pé dos nossos volantes, dos nossos zagueiros, quando eles estão armando. Então essa troca é treinada. Hoje, como você falou antes, né, o Borja saiu um pouquinho, e quando ele saiu, o Dudu entrava, ou o Willian entrava. O Willian deu uma cabeçada, né, uma de cabeça no primeiro tempo, o Borja veio buscar, o Willian entrou no lugar. Né, o importante é que os espaços estejam ocupados, não importa por quem. Então, às vezes, não pode estar todo mundo fora da sua posição e com posições vazias. É importante que tenha um entendimento que, quando houver essa troca, todas as posições marcadas pela gente no campo, elas estejam ocupadas.
Sobre favoritismo, que agora, Fausto, os jogos vão passando, e o Palmeiras é colocado como favorito para conquistar o Paulista, favorito para conquistar a Libertadores.
É o papa tudo.
Favorito para o Brasileiro, favorito para a Copa do Brasil, favorito para Palitinho, qualquer coisa, para o ímpar. Tudo favorito estão colocando na conta do Palmeiras. Sobre isso, fala o técnico Eduardo Batista.
Olha, é saber que vai ser favorito sempre se jogar desse jeito, né? É dentro do campo, né? Esse favoritismo, Ele tem que ser após os 90 minutos. Hoje eu posso falar, o Palmeiras foi favorito diante do Novo Horizontino, porque provou no campo. Né? Essa história não é, tem melhor elenco, tem isso, é favorito. Isso aí não passa de palavras se não tiver atitude, se não tiver determinação, organização. Né? Então, as pessoas dão a gente como favorito, mas dentro do grupo, a gente sabe que tem que brigar, tem que lutar, para que aí sim, depois de passar da etapa, talvez a gente pode falar que a gente era o favorito.
Este então é o técnico Eduardo Batista. O Palmeiras já treinou agora pela manhã na Academia de Futebol. O Jean se machucou no clássico contra o Santos, lateral direito do Palmeiras. Treinou normalmente, pode ser a grande novidade da equipe no jogo de quarta-feira contra o Peñarol. O Roger Guedes não atuou no Paulistão, estava expulso, né? Cumpriu suspensão contra o Novo Horizontino, fica à disposição. E aí a dúvida, né? Se ele mantém o Guerra, que não foi mal, não decepcionou nessa partida no Campeonato Paulista, ou volta o Roger Guedes. O William Bigode pode seguir na equipe. Tem essa dúvida sobre se o Jean começa a partida de quarta-feira ou continua o Fabiano, que não vem decepcionando. Não é um super lateral direito, mas vem tomando conta aí do recado na posição do Jean. Este é o Palmeiras, casa cheia, mais de 35 mil ingressos já vendidos de forma antecipada para o jogo de quarta-feira, Libertadores da América. Tem o Palmeiras pela frente, o time uruguaio do Peñarol.
E o Palmeiras é o grande favorito para Libertadores da América, na minha opinião. Muito obrigado, Fora de Júnior.
Um grande abraço.
Meio-dia e 20.
Jornal de Esportes. novo celular está aqui na Loja 100 e com preços sempre mais baixos. Se você comparar, vai comprar aqui na Loja 100.
Smartphone Motorola Moto G Plus 4ª geração bambu com processador octa-core, memória de 32 GB e leitor de digitais na Loja 100. Só 1.190 à vista ou em 10 de 119 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu Moto G Plus 4ª geração bambu com câmera de 16 megapixels e leitor de digitais por apenas 10 de 119 por mês sem juros.
Celular com preço baixo e o melhor atendimento só aqui na Loja 100.
A proibida por malte você já conhece, a cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida por malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida por malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida por malte rosa, vermelha, mulher. Todas por malte, uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
Onde tem carinho, tem amor. Tem beijinho por toda parte. Onde tem carinho, tem mamãe. Tem proteção e Mertiolate.
Mertiolate evita que os machucados infeccionem. Mertiolate, sempre em casa.
Onde tem carinho, tem mamãe. Tem cuidado e Mertiolate.
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Momento Veja. Leia na Veja desta semana toda a repercussão do caso José Maia. O fato tira o assédio sexual das sombras. Entrevista. Ministro do STF diz que Lava Jato corre grande risco de acabar sem punir políticos e explica por quê. Educação. Nova base nacional curricular sai do papel. Uma chance para a escola avançar. Síria. Com bombardeio, Trump entra com força no conflito. E na Veja São Paulo, Antônio Fagundes brinda um novo sucesso. Veja. Já nas bancas, tablets e smartphones.
Jornal de Esportes.
Estamos de volta, meio-dia e 22. Vamos falar do Peixe. O Santos que encara a Ponte Preta hoje no Pacaembu, no estádio Paulo Machado de Carvalho, que estará abarrotado. Rafael Tebas falando do Santos. Siga lá, Tebas.
Boa tarde, ouvinte da Pan, esse Jornal de Esportes. O Santos entra em campo hoje diante da Ponte Preta, o segundo jogo, derrota na primeira partida 1-0 em Campinas, gol do centroavante William Pottker, e hoje é o segundo jogo no Pacaembu às 8 horas da noite. Aliás, teremos casa cheia hoje no Pacaembu, 30 mil ingressos já foram comercializados antecipadamente. O Santos com força máxima para esse jogo, até o Zeca era dúvida para o jogo, já está recuperado e enfrenta a Ponte Preta hoje às 8 horas da noite. Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Zeca, Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Victor Bueno, Bruno Henrique e o centroavante Ricardo Oliveira. O colombiano Copete começa, portanto, no banco de reservas. Sobre o Zeca, recebeu sondagens do futebol italiano, Udinese e Fiorentina, então pode sair do Santos na próxima janela de transferências, que abre no dia 1º de julho. E o volante Renato, capitão da equipe, conversou com a imprensa. A Ponte Preta é uma equipe muito perigosa, está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.
Bom, a nossa busca sempre vai ser para estar na final, né? A gente sabe que o campeonato é um campeonato difícil, paulista, não é tão fácil, né? A gente já viu aí vários jogos, né? Várias surpresas que acontecem. Então, o Santos entra com essa responsabilidade, né? De estar sempre brigando, né? Por campeonatos, independente se é paulista, brasileiro, né? Libertadores que a gente tem esse ano, Copa do Brasil. A nossa ambição é de estar chegando à final e estar disputando o título, né? O pensamento nosso é com respeito pela Ponte Preta. A gente sabe que é uma equipe, como eu frisei, equipe de Série A, com bons jogadores, né? Jogadores que têm qualidade, então merece todo o nosso respeito, mas a gente na segunda-feira, como eu falei, a gente vai contar com o apoio do torcedor para que a gente possa sair com uma vitória e sair com a classificação.
Aí o Renato em contato com a imprensa falando sobre a equipe da Ponte Preta, e quem também analisou a macaca foi o técnico Dorival Júnior. A Ponte Preta é muito forte porque está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.
Nós vamos pensar no Campeonato Paulista e a luta pela vaga às semifinais. Eu acho que o Santos errou numa primeira partida e tem totais condições de poder lutar por um segundo momento, até porque é um jogo com 180 minutos, saímos perdendo os 90 iniciais e vamos brigar nos 90 finais.
Aí o técnico Dorival em contato com a imprensa, o Santos que então enfrenta a Ponte Preta hoje, quartas de final do Campeonato Paulista. Pela Copa Libertadores da América, o próximo jogo é dia 19, Santos e Santa Fé, às 21h45, é uma quinta-feira na Vila Belmiro. O Santos está no grupo 2 com 4 pontos, é o líder. Santa Fé da Colômbia tem 3 pontos, Strongest da Bolívia tem 3 e o Sporting Cristal do Peru é o último colocado com só 1 ponto.
Meio-dia e 25, vamos falar de Fórmula 1. Felipe Altarujo.
Tivemos esse final de semana a segunda prova da Fórmula 1 2017, o Grande Prêmio da China na cidade de Xangai. O vencedor foi o inglês Lewis Hamilton. Ele basicamente liderou a prova do início ao fim, uma vitória tranquila, sem sustos e sem chances para os adversários. A segunda posição ficou com Sebastian Vettel. O terceiro lugar apareceu Max Verstappen. Aliás, uma corrida sensacional do Verstappen, largou na 16ª posição e conquistou até um lugar no pódio. Daniel Ricciardo em quarto lugar e Kimi Raikkonen em quinto. E depois aí Bottas, Carlos Sainz, Magnussen, Sérgio Pérez e Esteban Ocon fecharam entre os 10 primeiros colocados. Felipe Massa terminou em 14º, só dois carros à frente dos que terminaram a corrida. E o Fernando Alonso, coitado do Fernando Alonso, fez tudo o que podia com o carro da McLaren, vinha tirando leite de pedra na corrida, se mantendo ali entre os 10 primeiros colocados. Mas aí, mais uma vez, um problema no carro, atrapalhou o Fernando Alonso da corrida, ele não conseguiu completar a prova. A classificação do campeonato de pilotos, agora tem Lewis Hamilton e Sebastian Vettel empatados na liderança, com 43 pontos cada. E no campeonato de pilotos, a Mercedes é a líder com 66 pontos, um a mais do que a Ferrari. A Fórmula 1 volta já no próximo domingo, dia 16, com o Grande Prêmio do Bahrein.
Meio-dia e 27, vamos falar com o Rodrigo Viga no Rio de Janeiro. Diga lá, Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Parecia que a maioria não queria chegar, ninguém queria chegar, mas enfim, tem que ter, né? Tem que cumprir tabela, tem de atender os interesses dos patrocinadores da televisão. Estou falando do segundo turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. A final vai ser entre Botafogo e Vasco da Gama. Mas não vale rigorosamente nada o título, a não ser, ou melhor, vale uma premiação de R$1 milhão. Agora, para a competição, a conquista da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Estadual, não contribui, não agrega nada além deste quesito, dessa questão financeira. Afinal de contas, os semifinalistas são os mesmos 4 grandes e só vai mudar um pouco o chaveamento. O Flamengo pega o Botafogo e o Fluminense pega o Vasco da Gama. Mas Botafogo e Vasco decidem no próximo domingo a final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Para mim, as duas forças mais frágeis da atualidade no futebol carioca, mas futebol é assim, né? Esse é o famoso futebol que a lógica sempre está sendo quebrada, está sendo enfrentada, está sendo questionada. O Botafogo chegou à final batendo reserva. O Botafogo reserva bateu o time de meninos, né? Quase que de juniores, né, do Fluminense, o time reserva do Fluminense, pelo placar de 3-1. Foi um jogo cheio de erros da arbitragem. A arbitragem acabou favorecendo o próprio alvinegro carioca no jogo no Nilton Santos. Para que você tenha uma ideia do apelo da partida, clássico Fluminense e Botafogo em pleno domingo, hein? Foram 7.309 pagantes, 8.579 presentes, a renda R$130 mil. Como eu disse, a decisão no próximo domingo contra o Vasco da Gama, que jogou feito um time pequeno diante do Flamengo, deu 2 chutes a gol, o Flamengo chutou umas 20 mil vezes, mas não conseguiu vazar a defesa, tampouco o goleiro Martin Silva. Foi no sábado, 0-0, Vasco da Gama tinha vantagem do empate, está na decisão contra a equipe do Botafogo. O rubro-negro carioca vem caindo de produção, o técnico Zé Ricardo sendo cobrado, pressionado. Se tomar uma cacetada na próxima quarta-feira contra o Atlético do Paraná, diga-se de passagem, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para esse jogo da Libertadores, Zé Ricardo começa a balançar. Fato é que o rubro-negro carioca
sempre quando é testado, sempre quando é pressionado, tem hesitado nesta temporada de 2017. Já o Vasco da Gama, ciente das suas limitações, joga encolhidinho para não levar e, se tiver oportunidade, fazer gol. Essa tem sido a filosofia de trabalho e estratégia do técnico Milton Mendes, que permanece invicto à frente do time da Colina Histórica, que já busca reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. São informações do Engodão, do Entulhão 2017, Campeonato Estadual, aqui na Jovem Pan. Ah, o Fluminense tá nem aí. Já ganhou o primeiro turno, já estava na decisão. O técnico Abel Braga está mais preocupado com as competições que correm em paralelo. Do Rio, Rodrigo Viega.
Fim de papo, meio-dia e meia. Vem aí o Esporte em Discussão aqui na Jovem Pan. Vem aí Nilson César aqui na Jovem Pan. Até já.
Nesta segunda, também tem futebol no seu rádio. Depois da derrota em Campinas no jogo de ida, o Santos joga contra a Ponte Preta em São Paulo, precisando de uma vitória para chegar à semifinal do Campeonato Paulista. A partir das 8 da noite, você não perde um lance desse jogão com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Direto do estádio do Pacaembu. Futebol é aqui, na Jovem Pan.
Oferecimento Lojas 100, cerveja proibida, beba com moderação e Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Jovem Pan.